Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. É João Sotarrito ao microfone nesta quarta-feira, 14 de outubro. Foi o dia em que, pela primeira vez na história, um ser humano ultrapassou a velocidade do som. Foi o piloto americano Charles Yeager, a bordo do avião experimental Bell X-1. Foi em 1947. Aqui em Washington, hoje, tempo excelente, lá fora 20 graus centígrados. Vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação nos primeiros 30, com a produção de Mariano Bartolomeu. Hoje a assistência técnica é de Zainab Abdurrahman. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O exército israelita foi enviado para ajudar a polícia a fazer face à onda de ataques de palestinianos. Confrontos na Guiné-Conakry enquanto se aguardam resultados das eleições. Na primeira meia hora estamos, como sempre, dedicados à Angola, queríamos dizer, a fome mata na huila.
Até contarmos cerca de 7 crianças. Enquanto não houver comida direta, enquanto se declarar estado de emergência, portanto o problema não se ultrapassa.
A Amnistia Internacional diz que alegados golpistas nunca deveriam ter sido presos.
Estas detenções foram arbitrárias e totalmente infundadas, porque, na verdade, o que se trata são de pessoas que se limitaram a querer discutir assuntos banais.
E essa questão foi discutida com embaixadores também de vários países hoje. Vamos também falar do discurso da manhã do presidente Eduardo dos Santos. Temos as expectativas de políticos e da opinião pública. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
A polícia israelita afirmou que interceptou e matou um indivíduo que tentava esfaquear o elemento da segurança à entrada da cidade de Jerusalém Velha. A polícia acrescentou que nenhum israelita ficou ferido no incidente de hoje, o último de uma série de ataques que inflamaram a tensão entre israelitas e palestinianos. Muitos dos recentes atacantes eram provenientes das zonas árabes de Jerusalém e, apesar de grande parte da violência ter ocorrido em Jerusalém Leste e na margem ocidental, os ataques parecem estar a lastrar a outras áreas do país.
O governo da Guiné-Conakry apelou esta quarta-feira à calma após a polícia ter disparado na capital granadas de gás lacrimogéneo contra manifestantes em antecipação da divulgação dos resultados eleitorais. Cerca de 75% da população votou no passado domingo no sufrágio livre em cerca de 60 anos após a independência. Foi o segundo sufrágio livre em cerca de 60 anos após a independência. A eleição decorreu em calma, obteve elogios dos observadores internacionais, mas a tensão tem aumentado a meio de alegações de fraude dos opositores da Alpha Condé. A Guiné-Conakry tem um historial de violência política, incluindo os protestos durante a campanha de 2010 que levou ao poder Condé.
O Departamento de Estado americano afirmou que uma vasta gama de organizações terroristas e de outros grupos não estatais infligiram um duro e odioso tratamento a organizações religiosas através do Médio Oriente, África Subsaariana e Ásia.
A procuradora internacional Fatou Bensouda, do Tribunal Penal Internacional, pediu autorização para abrir uma investigação sobre a guerra entre a Rússia e a Geórgia em agosto de 2008. A Rússia e a Geórgia tiveram um conflito pelo controlo da Ossétia do Sul. Um comunicado indica que poderão ter ocorrido crimes contra a humanidade.
O Papa Francisco pediu perdão hoje na sequência de escândalos que abalaram Vaticano e Roma numa aparente referência a dois casos de sacerdotes e homossexualidade revelados este mês durante uma grande reunião de bispos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A fome está a matar na região dos Gambos, na Huila. Um padre católico na região diz que há necessidade de ajuda alimentar direta e o governo deve declarar o estado de emergência na zona. Venâncio Rodrigues.
7 crianças terão morrido na comuna dos Xiãs, vítimas da fome que resulta da seca que afeta a região. O padre Pio Akusanga declarou hoje à Voz da América que localmente já não há recursos para acudir à situação. O sacerdote católico alerta que a situação pode piorar se não se providenciar comida direta à população afetada.
Quer dizer, as mortes não aconteceram de forma simultânea. Foram ao longo do que está acontecendo, até contarmos cerca de 7 crianças. Continua a situação, especialmente as comunidades minoritárias, continuam a fluir aqui à sede municipal do Cianje. E então, enfim, enquanto não houver comida direta, enquanto se declarar estado de emergência, portanto, o problema não se ultrapassa. Enfim, porque as pessoas precisam de comida direta.
A região dos Gambos vive uma seca há mais de 5 anos, situação que levou há cerca de 2 anos o governo e as organizações humanitárias ligadas à Igreja Católica a enviarem ajuda de emergência à população. A intermitência dessa ajuda e a falta de programas sociais alternativos para permitir a autossuficiência alimentar estão na origem da crise humanitária na região dos Gambos, província da Huila. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Embaixadores de países europeus acreditados em Luanda pediram hoje ao ministro da Justiça em Angola, Rui Jorge Carneiro Mangueira, informações sobre os 15 ativistas detidos desde 20 de junho acusados de rebelião. No final do encontro de mais de uma hora, o embaixador da União Europeia em Angola, Gordon Crick, escusou-se a falar à imprensa, mas a Voz da América sabe que a reunião foi solicitada pelos diplomatas europeus. No encontro estiveram também presentes os embaixadores de Portugal, França, Itália, Espanha, Suécia, Polónia e Alemanha. A secção portuguesa da Amnistia Internacional iniciou, entretanto, uma campanha para angariar assinaturas através da internet para uma carta pedindo ao Procurador-Geral de Angola e ao Ministro da Justiça para libertarem os ativistas presos. Por outro lado, deve estar a decorrer neste momento o início de uma concentração em frente à sede do Parlamento Europeu em Lisboa, seguindo depois uma outra concentração numa das principais praças do centro de Lisboa de protesto contra as detenções. A diretora executiva da Amnistia Internacional em Portugal, Teresa Pina, disse que estes atos destinam-se a assinalar o que chamou da situação grave que se vive em Angola, particularmente no que se refere aos alegados golpistas e ainda aos casos de José Mavungo em Cabinda e do jornalista Rafael Marques, que foi recentemente condenado a pena suspensa. Teresa Pina disse haver uma escalada repressiva neste momento em Angola. Nós fizemos notar que o ministro da Justiça angolano tinha indicado haver uma certa precipitação nessas acusações, porque, segundo disse, há um processo judicial em curso, pelo que há que deixar decorrer os trâmites desse processo. Pedimos a Teresa Pina a sua reação.
O que nós temos a dizer é aquilo que temos dito desde que este caso começou, quando dissemos em relação ao caso de José Mavungo, por exemplo, é que estas pessoas não deviam, o processo não devia ter começado, ponto final. Ou seja, estas detenções foram arbitrárias e totalmente infundadas, porque, na verdade, o que se trata são de pessoas, e daí nós falamos em prisioneiros de consciência, que se limitaram a querer discutir assuntos banais de governação, assuntos de natureza política, possivelmente assuntos ou de uma forma que não agradaria aos poderes instituídos em Angola, ou às autoridades angolanas, com certeza, mas é precisamente essa tolerância, esse grau de aceitação, essa crítica que tem de ser acolhida com tolerância e com normalidade, que constituem o cerne destes direitos e liberdades fundamentais num Estado de direito democrático. Aliás, é esse o espírito com que estes direitos estão previstos na própria Constituição angolana. Repare que as acusações de que estamos a falar são acusações informações que dizem respeito a crimes graves, e o Estado angolano não pode justamente invocar crimes desta gravidade, como aqueles que estão em causa, no caso dos 15 ativistas, por exemplo, de ânimo leve, ou seja, tudo o que é uma voz divergente, tudo aquilo que pode de alguma forma ir contra uma opinião dominante, não pode ser imediatamente considerado um atentado ou um crime contra a segurança do Estado. Esses crimes, desde logo, têm de ser fundamentados e muito bem especificados, digamos assim, de acordo com as previsões legais. Caso contrário, obviamente, são usados pelos países ou pelos Estados como forma de, pura e simplesmente, silenciar vozes dissonantes. Ora, isso justamente é aquilo que nós entendemos que não pode acontecer. E o Estado angolano tem um historial nesta matéria, mas no último ano tem vindo a ocorrer uma escalada repressiva sem precedentes, de que estes casos são emblemáticos. Também o caso de Rafael Marques, porque na verdade ele foi condenado a uma pena suspensa. Também o caso de José Mavô, que foi condenado a uma pena de prisão efetiva, e essa situação não é compatível com o Estado de Direito Democrático de Angola, nem tampouco com os pactos internacionais, por exemplo, que o Estado angolano ratificou e do qual é parte.
Era Teresa Pina, diretora executiva da Amnistia Internacional em Portugal. Entretanto, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou ontem um voto de solidariedade com Luati Beirão, bem como com os restantes ativistas detidos em junho de 2015 em Angola. O voto proposto pelo Grupo Municipal do Bloco de Esquerda foi aprovado com os votos favoráveis de todas as bancadas, à exceção do Partido Comunista Português, que votou contra, e do Partido Verde, que se absteve. No UIGE, entretanto, um ativista local diz que está a ser perseguido pelos serviços secretos desde que tentou participar numa manifestação no passado dia 28 de agosto. Muniz Francisco.
De acordo com um ativista, desde que participou na última tentativa da manifestação forjada pela Polícia Nacional no passado dia 28 de agosto na província do Ijo, passou a ser perseguido por agentes desconhecidos.
Mas esta pressão começou a acontecer justamente depois de dia 28 ter sido decretado uma manifestação nacional em que eu me fiz presente e que fui surpreendido pelos agentes de serviços secretos e também pelo próprio comandante provincial. Mas neste dia. Eu fui intimidado bastante e fui esforçado a sair daquele local. Desde aquela data, eu vejo sempre a minha vida perigado. Aliás, há dias, a minha casa foi arrombada pelas pessoas desconhecidas, que até aqui a polícia não deu nenhum rastro. Eu fui já interpelado por pessoas, amigos, a me passarem certas informações que deixaram-me totalmente espantado mesmo e também preocupado. Eu estava a preparar uma viagem fora do Ija e chegando numa das paragens, um de jovem que mal eu conheço, chamando minha atenção que dois agentes de serviço secreto, vulgo Sinse, não é? Passaram por aí falando sobre a minha pessoa e sabendo da minha localização.
O ativista afirma que apesar das dificuldades, promete dar o seu melhor e não desistir da vida do ativismo político.
Sempre tenho uma mensagem que tenho levado na minha mente do Dr. William Tonet, que eles podem até calar as vidas humanas, mas nunca irão calar o pensamento das pessoas.
Duas para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Vários efetivos da Guarda Aduaneira, órgão ligado ao Ministério das Finanças, continuam a clamar por colocação após expulsão daquela instituição que os acusou de terem divulgado notícias no semanário Folha 8. Parece que o presidente Eduardo dos Santos pediu a sua reintegração sem resultados. Em
1999, 492 efetivos da Guarda Aduaneira das Alfândegas foram transferidos para a Polícia Fiscal. Deste total, 8 foram expulsos por alegadamente passarem informações para o semanário Folha 8 por reclamarem direitos que consideravam ter sido violados. Carlos Manuel João Francisco, agora com 56 anos de idade, afirma que depois de 15 anos recorreram à Assembleia Nacional e a Presidência da República afirma que o gabinete de José Eduardo dos Santos terá orientado o Ministério das Finanças para os enquadrar e o Ministério recusar.
Bem, por mim até não diria que é presidente da República, mas o problema está aqui na base.
Mas o presidente já orientou, vi algumas cartas, não é? Para resolverem o problema, porque é que não resolve?
E não resolve. Então, essa praticamente é a quarta carta que nós escrevemos ao presidente da República e nunca tivemos a resposta tanto do Ministério do Interior como do Ministério das Finanças. Agora, não sei se há incompatibilidade do presidente junto deste ministro, ou os próprios ministros, quando vão na reunião do Conselho de Ministros, eles alegam que é um problema já resolvido, porque esse é um problema que vem desde de 2000.
Silvério da Silva, de 53 anos de idade, lamentou a situação em que se encontram.
Não é possível o indivíduo fazer um trabalho que não é do seu agrado. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Então, neste contexto, nós, a Guarda Aduaneira, fomos obrigados a fazer o que não quisemos, porque exigiram, insistiram que tínhamos que ir sem condições para a Polícia Nacional. Postos na Polícia Nacional, não é? Estamos passando esses maus bocados porque incumprem com o decreto. Não é? Já passamos em várias instituições, já recorremos, continuamos sempre a recorrer, mas não encontramos portas abertas aqui para a resolução do tal caso. Nós somos chefe de família. Aliás, ninguém vive com fome. O camarada presidente, como o maior ou o juiz supremo da nação, decidiu, o subordinado não cumpriu, nós não estamos a nos ver mais a quem recorrer. Está difícil para nós.
A Voz da América tentou contactar a Polícia Nacional e o Ministério das Finanças, mas sem sucesso. O processo dos 8 antigos funcionários das alfândegas continua, no entanto, encravado no Tribunal Provincial de Luanda. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Quero já chamar a atenção que dentro de momentos vamos falar do discurso do presidente Eduardo dos Santos amanhã no Parlamento e das expectativas, o que é que as pessoas e os partidos esperam desse discurso. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Está tudo na internet, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente da República, Eduardo dos Santos, vai amanhã ao Parlamento discursar sobre o Estado da Nação. O Manuel José foi ouvir os principais partidos no Parlamento. Entre a oposição e o partido maioritário, há um acordo sobre um dos pontos que deve ser abordado. A situação económica do país, embora mesmo aí possa haver diferenças sobre o que abordar quanto à economia. Onde há um desacordo total é sobre a questão dos alegados golpistas presos em Luanda e das mortes nos confrontos com os fiéis da seita Luz do Mundo. Manuel José.
O líder da bancada da UNITA, Raul Danda, diz que José Eduardo dos Santos deve trazer soluções para os problemas dos angolanos e não agravá-los.
O nosso presidente está no poder há 36 anos e está lá por vontade própria, não por obrigação. Quem é presidente da República é o para resolver problemas, não para criá-los. Queremos que ele nos traga linhas de solução para a crise que graça e desgraça o país.
Danda quer que o chefe da nação diga quanto pediu de empréstimo à China, a questão sobre Calupeteca e o caso de Cabinda.
Explicações sobre os muitos angolanos que morreram no Monte Sumi, porque são angolanos que ele dirigia, agora já não, porque morreram. Depois de 36 anos, uma solução plausível à Cabinda, que não passa pelas Kalashnikov, sobre o crédito que foi contraído junto da China.
O mesmo assunto que o líder da bancada da Casa CE, André Gaspar Mendes de Carvalho, quer ver esclarecido.
A crise financeira que assola Angola, a nossa expectativa é que também o senhor Presidente da República esclareça de uma vez por todas quanto é o valor da dívida que contraiu com a China.
Miau quer também ver o Presidente da República a se debruçar sobre o lixo em Luanda e a prisão dos jovens Revus. corpos.
O lixo parecia que já estava moribundo, que era um problema resolvido, mas eis que, de repente, o lixo levanta e começa os socos a todo mundo. Está aí o lixo outra vez. Eu não sei se haverá dignidade suficiente se abordar esta matéria num discurso tão soleno como é o do Estado da Nação. O problema dos jovens presos, portanto, estou-me a referir aos 15 mais um. O velho problema de não se permitirem manifestações, quando as manifestações são um direito consagrado na Constituição.
João Pinto é da bancada parlamentar do MPLA. Acredita que o chefe do Estado fale, sim, da situação económica do país, mas não crê que fale dos assuntos de fórum jurídico.
O país está a dizer que o preço de barril a volta de 40 dólares, com todos os custos de investimento, a despesa pública foi revista. Parece-me que o presidente vai, como sempre, procurar dar resposta a algumas grandes questões que ocorreram durante o ano, grandes fenómenos de natureza política, não envolvendo naquelas que fazem parte do poder de empresa judicial, mas sim questão da realização e o respeito pela Constituição, a questão dos mandatos.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E na Willow, Teodoro Albano foi também ouvir a opinião local ao discurso do chefe de Estado, o secretário provincial da Casa CE, Adalberto Cachiungo, disse esperar uma clarificação sobre a diversificação da economia, enquanto a secretária provincial da UNITA, Amélia Judite, queríamos dizer, disse esperar ouvir o que se vai fazer para acabar com a crise económica, acrescentando esperar um discurso que disse ser apaziguador e não acusador. O Teodoro foi também ouvir uma outra voz.
O referendo Diniz Marcolino Eurico acredita que o chefe de Estado traga no seu discurso uma linha orientadora para o momento político e, sobretudo, económico do país. O sacerdote diz que acabou o tempo do despesismo e agora é o do trabalho duro.
Estamos a falar muito sobre a diversificação da economia e eu acho que o chefe de Estado vai falar muito sobre isso. Vamos entrar agora numa fase que cada angolano, para ele comprar um carro, para ele comprar alguma coisa, vai ter que trabalhar mesmo no duro.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. No Coanza Sul, o Fernando Caetano foi também ouvir as expectativas da sociedade civil ao discurso do presidente.
Na cidade do Sumbe, a funcionária Elsa de Moura espera que o presidente explique o que realmente está a passar no país, porque os problemas são muitos.
O PN está em condições de nos explicar o que é que realmente se está a passar, todos esses problemas que se vivem no país. Acredito que ele terá uma palavra a dizer.
O docente do SEDE, Quintas Majani, acredita que José Eduardo dos Santos vai revelar as medidas que o Executivo tem tomado no sentido de contornar a crise atual.
E de apelar à calma da própria população, porque, pronto, nos últimos tempos havia havido uma certa tendência de levantar algumas convulsões.
Por sua vez, o estudante do Instituto Superior Politécnico, Baltazar dos Santos, aguarda por palavras de encorajamento do presidente neste momento de alguma convulsão social.
E nesta verdade, é necessário que o chefe de Estado tenha aquela exortação, de modo os jovens a sentirem cada vez mais encorajados, de modo a poderem dar a sua contribuição rumo ao desenvolvimento do país.
Na Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Primeiro foi São Tomé, depois a Guiné-Bissau. Estamos na página desportiva e falamos do futebol, dos jogos de qualificação para o Mundial. Guiné-Bissau foi ontem eliminada, perdeu em casa por 3-1 com a Libéria, depois de na primeira mão ter ido surpreendentemente empatar a Libéria a uma bola. Aos 13 minutos a Libéria já vencia por 2-0, Guiné-Bissau reduziu aos 46, mas William Jebor, que já tinha marcado os dois primeiros golos, voltou a meter a batata na capoeira da Guiné-Bissau. Bye bye, até à próxima. O treinador da seleção da Guiné-Bissau, o português Paulo Torres, queixou-se, entretanto, que tem 4 meses de salário em atraso e que ninguém assume responsabilidade. Se calhar também está a dizer bye bye, adeus ao salário. Anteriormente, São Tomé tinha sido eliminada no fim de semana pela Etiópia. Os Palopes vão agora estar representados na fase seguinte de qualificação por Angola, Moçambique e Cabo Verde. Vamos agora para a Europa, onde após os jogos de ontem já temos 20 nações apuradas para o Euro 2016 e 8 que vão disputar na repescagem os últimos 4 lugares. Bósnia, Ucrânia, Suécia e Hungria são cabeça de série nessa repescagem, sendo a Dinamarca, República da Irlanda, Noruega e Eslovénia os seus possíveis adversários. O sorteio é domingo. A salientar a eliminação da Holanda, que ontem tinha que ganhar, voltou a perder, desta vez em casa com a República Checa por 3-2, esteve a perder por 3-0, a Holanda irreconhecível, foi à vida. Entre as 20 nações já qualificadas, a salientar algumas grandes surpresas, como a Islândia, País de Gales, Irlanda do Norte e Albânia. Entre as surpresas não tão grandes, mas mesmo assim de notar, temos Áustria e Eslováquia. Na América do Sul, tal como em África, já começaram os jogos de qualificação para o Mundial da Rússia. Na segunda jornada, a Argentina mantém-se sem vencer e sem marcar. Empatou fora com o Paraguai a 0 bolas, depois da derrota em casa com o Equador a 2 bolas. Equador vai muito bem, muito obrigado. Bateu a Bolívia por 2-0 ontem, num jogo à chuva em que partes do campo pareciam lagos, futebol aquático. O Uruguai também vai muito bem, muito obrigado. 2 vitórias em 2 jogos. Venceu ontem em casa a Colômbia por 3-0, depois de ter ido à Bolívia ganhar por 2-0. Chile, que na primeira jornada tinha batido o Brasil, foi ao Peru ganhar por 4-3, muitos golos. Brasil bateu a Venezuela por 3-1, 2 golos do Willian, que está em grande forma. Uruguai, Equador e Chile no topo com 6 pontos. Paraguai tem 4, Brasil e Colômbia têm 3, Argentina 1, Peru, Venezuela e Bolívia 0, nada, nenhum para mostrar. Os 4 primeiros classificados da zona sul-americana qualificam-se para a fase final do Mundial de 2018, enquanto o 5º vai a uma repescagem intercontinental. Aqui nos Estados Unidos realizou-se ontem à noite o primeiro debate entre os candidatos à presidência pelo Partido Democrático. Eduardo Ferro.
Bem, no que se refere à política externa, os candidatos abordaram especialmente a situação na Síria e também o papel das forças americanas e russas naquele conflito. A antiga secretária de Estado Hillary Clinton defendeu a criação pela coligação ocidental de uma zona de exclusão aérea na Síria, como forma de pressionar a Rússia, aliada do regime de Damasco, a trabalhar em conjunto com outras partes da região no sentido de se encontrar uma solução política para o conflito. Clinton acrescentou que a América precisa de fazer frente à atitude agressiva do presidente russo Vladimir Putin. Acho, disse Clinton, que é importante que os Estados Unidos deixem bem claro que não é aceitável que Putin crie mais caos na Síria, bombardeando pessoas em nome de Assad, e não podemos fazê-lo se não adotarmos uma posição de liderança. Palavras da antiga secretária de Estado americana. Quanto ao seu principal rival na nomeação democrática às eleições presidenciais, o senador do estado de Vermont, Bernie Sanders, afirmou no debate televisivo de ontem à noite que Vladimir Putin vai lamentar as recentes ações russas. Acho, disse ele, que quando os russos começarem a ser mortos na Síria, o povo russo vai enviar a mensagem de que talvez devam voltar a casa. Penso que deviam começar a trabalhar com os Estados Unidos agora para retificar a situação. Sanders considerou igualmente a criação de uma zona de exclusão aérea na Síria como uma situação extremamente perigosa que poderia causar grandes problemas e defendeu também que os Estados Unidos não devem enviar forças terrestres para a Síria, posição que é partilhada por Hillary Clinton e também pelo atual presidente americano Barack Obama.
Eduardo Ferro, que vai ficar aqui dentro de 2 minutos a tomar conta da emissão. Até lá, vamos ficar com Cuca de Iconoclasta, Luati Beirão, um dos ativistas presos, é também músico, pois esta é uma música interpretada pela Orquestra Alcoólica do Acucumbo, sob a batuta errante de Cota Bolota, na letra de Iconoclasta.
Olá. Chefe de orquestra alcoólica do Acucumbo. Tocavam com tudo, tudo que tivesse relacionado com bebida. Ele é garrafa, ele é copo, ele é lata, mas show de cuca. Cota Bolota não dava um show sem que os instrumentos não tivessem sido devidamente antecipadamente consumido e esvaziado de seu conteúdo. Só então, cacimbados, embriagados e descomplexados, subiam no palco para causarem pânico. Só a beber. Isso é o que eles querem. Isso é o que eles querem.
água nunca mais nos vê. Eles pegam quem não come até o ouro. Os pés pra esquecer. Visitam robô, são mais pra beber. Nos metem a ler sem nunca nos mandarem na escola. Eles na assembleia tão tipo chocados da bola, filha da gola. Yeah.
Esta é a mensagem do Costa da Bolota, da sua orquestra alcoólica.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de outubro de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Guiné-Conakry, governo apela à calma depois de manifestações pós-eleitorais. Israel, polícia intercepta e mata atacante em Jerusalém Leste. Estados Unidos, Síria. Foi tema central de debate de candidatos democratas à presidência. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Zainab Abdulrahman e na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o ministro da Justiça lamentou hoje que as prisões do país estejam a funcionar ao triplo das suas capacidades e que a lotação das penitenciárias seja um dos principais desafios na área dos direitos humanos. As nossas penitenciárias estão a rebentar pelas costuras, estão no triplo das suas capacidades. Essa é a área mais vulnerável, disse à imprensa Abdulrahman de Almeida, o ministro da Justiça, à margem do encontro para a apresentação do relatório preliminar sobre os direitos humanos em Moçambique, hoje em Maputo. No sistema penitenciário moçambicano, uma cadeia central construída para 800 reclusos chega a albergar 2.500 pessoas, de acordo com dados revelados à imprensa pelo ministro. Como forma de combater a superlotação dos estabelecimentos prisionais, o governo moçambicano vai desenvolver uma reforma do setor prisional, uma estratégia que prevê a construção de 3 complexos prisionais no sul, centro e norte do país. Embora admita a existência de algumas limitações, Abdulrahman de Almeida sublinhou que os direitos humanos em Moçambique estão a ser cumpridos na íntegra, enaltecendo a importância do país ter assinado quase todas as convenções internacionais que os protegem. E continuamos ainda em Moçambique, aqui na Voz da América, mais precisamente em Nampula. O consumo de drogas pelos professores e alunos nas escolas, sobretudo do nível secundário na cidade de Nampula, é dito pelo setor de educação como estando a fragilizar o processo pedagógico. A constatação é de um estudo sobre saúde escolar, álcool e drogas nas escolas, género e desporto, realizado recentemente em Nampula. A Adina Soalé tem mais pormenores.
A investigação concluiu que mais de 6 mil alunos e professores consumiram bebidas alcoólicas, tabaco, suruma e cocaína nos estabelecimentos de ensino no último ano. O porta-voz do Ministério de Educação em Nampula, Alfredo Nicurupo, revelou que, face a estes dados, foram instaurados processos disciplinares e criminais que já se encontram em tramitação nas entidades competentes. O distrito de Mekonta é o mais crítico, com 5.193 casos, seguido de Nacala Porto, com 503 e Ribaue, com 33 casos. Alfredo Nicurupo garante que quem for encontrado a consumir drogas será expulso da escola. O porta-voz do Ministério da Educação em Nampula revela que o consumo de drogas nas escolas compromete a qualidade do ensino e o desempenho dos alunos e professores. Entre as consequências mais graves estão as agressões e o assédio sexual. Para fazer frente a este cenário, o Ministério da Educação desenvolve uma campanha alerta para o impacto negativo do consumo de drogas e álcool.
Portanto, há medidas
que são tomadas quando alguém ligado à área de educação, sobretudo o professor, vem em estado de embriaguez na sala de aula. Tem medidas. E também tínhamos esse decreto 40 que fala de assédio sexual. Então, isto também é o decreto, este despacho dá acesso à rescisão de contrato em caso de assédio sexual. O consumo de álcool também dá suas medidas. Portanto, isto desencorajou de forma positiva aquilo que eram os avanços que estávamos a ter nesta matéria. Então, para dizermos que o decreto está regular e aquilo que é o nosso desejo é mesmo estarmos no nível, tanto zero, de consumo de álcool.
Para o secretário da Delegação da Organização Nacional dos Professores de Nampula, André Jana, esta situação envergonha a classe, por isso que vai desenvolver ações para alerta para o consumo de drogas entre os membros.
Um levantamento feito pela Direção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano em apenas 9 distritos, Mekonta, Mugovolas, Moma, Murrucula, Ribau, Emalema, Lalawa, Herat e Nacalaporto, revela que 989 professores e 214 funcionários não docentes são consumidores de drogas, estimulantes e álcool solvente, um dos graves exemplos de educação. Alguns consomem, portanto, estes estupefacientes com os seus próprios.
Para pais encarregados de educação, é lamentável que o ensino esteja a ser manchado por atitudes desta natureza. Eles defendem um maior controle dos profissionais e alunos dentro dos estabelecimentos de ensino.
Um professor não pode estar na turma sob o efeito de álcool porque praticamente nada faria. Apenas poderia dizer, ia cometer loucuras, ele pensando que está a lecionar.
Sofro desse ano. De modo algum, nenhum pai que isso havia de admitir, né? Nessas condições, para mim, nunca havia de admitir que meu filho recebesse aula com um professor com esses efeitos.
Denunciam ainda o fato de haver locais de venda de álcool junto das escolas e pedem intervenção das autoridades. Dina Pula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora à Angola. A secção portuguesa da Amnistia Internacional está a angariar assinaturas através da internet para uma carta pedindo ao Procurador-Geral de Angola e ao Ministro da Justiça daquele país para que libertem os ativistas presos por alegadamente conspirarem para derrubar o governo. A diretora executiva da Amnistia em Portugal, Teresa Pina, disse que esses atos destinam-se a assinalar o que chamou de situação grave que se vive em Angola, particularmente no que se refere aos alegados golpistas e ainda aos casos de José Mavungo, em Cabinda, e do jornalista Rafael Marques, que foi recentemente condenado. Teresa Pina disse haver uma escalada repressiva neste momento em Angola. Nós fizemos notar que o ministro da Justiça angolana tinha recentemente indicado haver uma certa precipitação nessas condenações, porque, segundo disse, há um processo judicial em curso, pelo que há que deixar decorrer os trâmites desse processo. O João Santa Rita falou com Teresa Pina para obter a sua reação.
O que nós temos a dizer é aquilo que temos dito desde que este caso começou, como dissemos em relação ao caso de José Mavungo, por exemplo, é que estas pessoas não deviam, o processo não devia ter começado, ponto final. Ou seja, estas detenções foram arbitrárias e totalmente infundadas, porque, na verdade, o que se trata são de pessoas, e daí nós falamos em prisioneiros de consciência, que se limitaram a querer discutir assuntos banais de governação, assuntos de natureza política, possivelmente assuntos ou de uma forma que não agradaria aos poderes instituídos em Angola, ou às autoridades angolanas, com certeza, mas é precisamente essa tolerância, esse grau de aceitação, essa crítica que tem de ser acolhida com tolerância e com normalidade, que constituem o cerne destes direitos e liberdades fundamentais num Estado de direito democrático. Aliás, é esse o espírito com que estes direitos estão previstos na própria Constituição angolana. Repare que as acusações de que estamos a falar são acusações que dizem respeito a crimes graves, e o Estado angolano não pode justamente invocar crimes desta gravidade, como aqueles que estão em causa, no caso dos 15 ativistas, por exemplo, de ânimo leve, ou seja, tudo o que é uma voz divergente, tudo aquilo que pode de alguma forma ir contra uma opinião dominante, não pode ser imediatamente considerado um atentado ou um crime contra a segurança do Estado. Esses crimes, desde logo, têm de ser fundamentados e muito bem especificados, digamos assim, de acordo com as previsões legais. Caso contrário, obviamente, são usados pelos países ou pelos Estados como forma de, pura e simplesmente, silenciar vozes dissonantes. Ora, isso justamente é aquilo que nós entendemos que não pode acontecer. E o Estado angolano tem um historial nesta matéria, mas no último ano tem vindo a ocorrer uma escalada repressiva sem precedentes, de que estes casos são emblemáticos. Também o caso de Rafael Marques, porque na verdade ele foi condenado a uma pena suspensa. Também o caso de José Mavô, que foi condenado a uma pena de prisão efetiva, e essa situação não é compatível com o Estado de Direito Democrático de Angola, nem tampouco com os pactos internacionais, por exemplo, que o Estado angolano ratificou e do qual é parte.
Palavras de Teresa Pina, diretora executiva da Amnistia Internacional em Portugal. Aqui nos Estados Unidos, realizou-se ontem à noite o primeiro debate televisivo entre os candidatos do Partido Democrático às eleições presidenciais do ano que vem. No que se refere à política externa, os candidatos abordaram especialmente a situação na Síria e também o papel das forças americanas e russas naquele conflito. A antiga secretária de Estado Hillary Clinton defendeu a criação, pela coligação ocidental, de uma zona de exclusão aérea na Síria, como forma de pressionar a Rússia, aliada do regime de Damasco, a trabalhar em conjunto com outras partes da região no sentido de se encontrar uma solução política para o conflito. Clinton acrescentou que a América precisa de fazer frente à atitude agressiva do presidente russo Vladimir Putin. Acho, disse Clinton, que é importante que os Estados Unidos deixem bem claro que não é aceitável que Putin crie mais caos na Síria, bombardeando pessoas em nome de Assad, e não podemos fazê-lo se não adotarmos uma posição de liderança. Palavras da antiga secretária de Estado americana. Quanto ao seu principal rival na nomeação democrática às eleições presidenciais, o senador do estado de Vermont, Bernie Sanders, afirmou no debate televisivo de ontem à noite que Vladimir Putin vai lamentar as recentes ações russas. Acho, disse ele, que quando os russos começarem a ser mortos na Síria, o povo russo vai enviar a mensagem de que talvez devam voltar a casa. Penso que deviam começar a trabalhar com os Estados Unidos agora para retificar a situação. Sanders considerou igualmente a criação de uma zona de exclusão aérea na Síria como uma situação extremamente perigosa que poderia causar grandes problemas e defendeu também que os Estados Unidos não devem enviar forças terrestres para a Síria, posição que é partilhada por Hillary Clinton e também pelo atual presidente americano Barack Obama. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. Vivem-se momentos de tensão no Uganda desde a detenção de uma líder da oposição. Zaina Fatuma foi detida depois de ter sido despida em público num comício do candidato presidencial Kizza Besigye. Não é a primeira vez que a polícia é filmada a agredir mulheres em eventos da oposição. Bárbara Santos tem mais pormenores.
A mídia social ugandesa manifestou-se furiosa depois da exibição de imagens não editadas da detenção de Zaina Fatuma, membro do partido FDC. No vídeo, Fatuma, que faz parte da direção do partido, é arrastada numa rua e um policial tira a roupa dela. Fatuma ficou traumatizada.
Right now, as I speak, I'm still confused. I can't believe. I'm an African woman.
Mesmo agora, estou indignada. Não acredito. Sou uma mulher africana. Sabes que quando alguém despete em público é embaraçoso. Completamente embaraçoso. É como se todo mundo tivesse me visto nua. Tenho vergonha de mim mesma. Mesmo ir à rua, não tenho vontade. Tenho filhos, e meu filho perguntou, mamá, o que é isso? E não sei explicar a ele o que está a acontecer, diz Fatuma. A polícia alega que Fatuma estava a despir-se e que usar o seu corpo para manifestar-se é uma forma culturalmente inaceitável que choca a população. Tal, segundo a polícia, evidencia-se pelas ações de Fatuma no final do vídeo, quando uma agente tenta dar-lhe uma camisa e ela levanta-se diante do público.
By the time I reached the police pickup, I was completely naked. They got my top.
Fatuma conta que, na altura em que chegou a carrinha da polícia, estava completamente nua e que entregaram a sua blusa e disseram para se cobrir. Nessa altura, ela disse que estava cansada e não queria. Ela disse-lhes que queriam vê-la nua, então outros também poderiam. A situação recorda um incidente de 2012, no qual Ingrid Turinawi, também do partido FDC, viu na televisão o seu peito apalpado por um policial ugandês. Jacqueline Alessi, ativista daquele país, questiona se o governo está a tentar amedrontar as mulheres para se afastarem da política.
I'm actually even seeing that very soon some of these rallies will be on.
Pelo que vejo, em breve, teremos algum desses comícios apenas para os homens. Não sei se é o que eles realmente pretendem, ter a certeza de que as vozes das mulheres não são ouvidas, diz a ativista Alessi. Apesar do incidente ter sido grave, Fatuma diz que continuará a apoiar a campanha de Kizza Besigye, que em breve desloca-se à parte oriental do Uganda. Outro plano dela é processar os policiais envolvidos no incidente e o respectivo inspetor-geral.
À medida que perde terreno na Somália, o grupo militante Al-Shabaab tem vindo a recorrer a ataques envolvendo apenas pequenos grupos de combatentes. O mais notório foi levado a cabo em abril passado contra a Universidade de Garissa, no nordeste do Quênia. O grupo está agora a apelar aos jovens muçulmanos na África Oriental para que adiram a essa estratégia. Num vídeo divulgado recentemente, o Al-Shabaab reconhece que o grupo tem vindo a perder terreno. No vídeo, Ahmed Iman Ali, um líder do Al-Shabaab no Quênia, relembra, contudo, que muitas ações levadas a cabo apenas com um punhado de homens podem ter efeitos devastadores. Em julho passado, o Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade por um ataque contra um aquartelamento em Mogadíscio, onde estavam a ser treinados agentes dos serviços secretos somalis. Os militantes atacaram também um campo de tropas do Burundi, integradas na Força da União Africana na Somália, matando 30 soldados. Segundo a especialista em terrorismo, Jasmine Opperman, o vídeo mostra que o Al-Shabaab está longe de estar derrotado.
O que estamos vendo aqui é um Al-Shabaab em uma muito mais forte posição.
Palavras da especialista em terrorismo, Jasmine Opperman. Recentemente, as forças de segurança quenianas desencadearam uma ofensiva para expulsar o Al-Shabaab da floresta de Boni, que se prolonga até à Somália, mas o comandante dos militantes no Quênia diz que as suas forças estão prontas para uma longa luta. Aquele grupo militante ligado à Al-Qaeda está a lutar para derrubar o governo da Somália, que conta com o apoio internacional. De facto, o governo de Mogadíscio está a ser apoiado por 22 mil soldados provenientes do Quênia, Etiópia, Burundi, Uganda e Djibouti. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Israel tem vindo a negociar ultimamente em vão o estatuto de observador na União Africana. O regresso a esse estatuto é uma prioridade do governo israelita, tal como refere a Massimiliano.
Sharon Barley, diretora de Assuntos Económicos Africanos no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Israel, diz que o restabelecimento do estatuto de observador na União Africana foi sempre prioridade do seu governo.
Closer dialogue, closer exchange will only benefit our countries.
Barley diz que o diálogo mais estreito e intercâmbio beneficiariam Israel e os países africanos ao nível económico, político, de segurança e desenvolvimento. Diz ela que Israel é hoje país do primeiro mundo, mas foi há décadas atrás um país em desenvolvimento e que a África terá muito a ganhar se a União Africana apoiar o Israel. E isso não significa apoiar todas as políticas do governo israelita. O Israel era membro observador da Organização da Unidade Africana até 2002, quando esta foi dissolvida e substituída pela União Africana. Foi bloqueado como observador pelo falecido líder líbio Muammar Gaddafi. Yoran Al-Rum, chefe da divisão de África no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Israel, diz que, mesmo sem o apoio da União Africana, o seu país conseguiu estabelecer relações bilaterais com 10 países africanos. Al-Rum lamenta que a União Africana mostre simpatia com a Palestina, que tem o estatuto de observador desde 2013. tal como as Nações Unidas, a União Africana tem expressado preocupações ao que considera ocupação israelita da Palestina e territórios árabes, que alegadamente violam leis internacionais e geram conflitos.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. O crescimento das cidades africanas é acompanhado vastas vezes por efeitos nefastos da vida urbana, tal como o trânsito infernal e a poluição. Este mês, a cidade de Joanesburgo leva a cabo um programa piloto encorajando as pessoas a deixarem de conduzir, optando por ir para o seu serviço a pé, de bicicleta ou então de transporte público. De novo, o Amâncio Miguel.
Abner Mamabolo tem muito a dizer sobre o tráfego em Joanesburgo. Este taxista diz que por vezes leva uma hora de casa até a zona comercial de Sandton, uma distância de 15 quilómetros.
The worst traffic now is to enter Sandton.
Diz ele que o pior trajeto é agora entrar em Sandton. A principal via, a estrada de Greystone, na maioria das estradas há um tráfego intenso. Mas as quase sempre congestionadas ruas de Sandton estão a ter um grande retoque por ocasião do Festival de Mobilidade Ecológica, o Ecomobility Festival. As autoridades municipais estão a restringir o tráfego na área para promover opções de transporte amigas do ambiente. A expectativa é que as pessoas caminhem, apanhem comboio ou autocarro até a cidade. Mas especialistas de transporte dizem que reduzir o acesso às estradas não vai resolver os problemas do tráfego em África. Amanda Ngambirano, especialista em planeamento urbano, diz que muitas cidades africanas, como Kampala, no Uganda, de onde é natural, foram mal projetadas.
The main challenge that we have in Kampala is poor and inefficient public transport.
O principal desafio, diz Amanda, que temos em Kampala é o fraco e ineficiente transporte público. E também não temos espaço para caminhar, usar bicicletas. Não temos um sistema integrado de circulação. Os especialistas em transporte dizem que o transporte público também precisa de reformas. Durante décadas, ser próspero em muitas cidades africanas era sinónimo de ter carro próprio e não depender de motorizadas ou autocarros. O transporte público não atrai as pessoas a deixarem os seus carros.
People in African cities think public transport is poor.
As pessoas nas cidades africanas pensam que o transporte público é fraco e menos atrativo para mudarem para ele. Aí vem a questão de status, diz Sone Ngudukula, coordenador de uma iniciativa de transporte. O presidente do município de Johannesburg, Impose Parks, diz que a atual iniciativa está no bom caminho. Diz Parks que Johannesburg tomou uma ação ousada para lidar com a circulação e mudança do clima no nosso próprio teto. E disse mais que podemos fazer isto e podemos fazer de forma ousada. O taxista Mamabolo diz que a redução do tráfego também facilita o seu trabalho. Diz ele que desde que começaram com isto, vejo que temos poucos carros.
E amigo ouvinte, como habitualmente, temos agora aqui o João Santa Rita para a sua página desportiva.
Primeiro foi São Tomé, depois a Guiné-Bissau. Estamos na página desportiva e falamos do futebol, dos jogos de qualificação para o Mundial. Guiné-Bissau foi ontem eliminada, perdeu em casa por 3-1 com a Libéria, depois de na primeira mão ter ido surpreendentemente empatar a Libéria a uma bola. Aos 13 minutos, a Libéria já vencia por 2-0. Guiné-Bissau reduziu aos 46. Mas William Jebor, que já tinha marcado os dois primeiros golos, voltou a meter a batata na capoeira da Guiné-Bissau. Bye-bye, até à próxima. O treinador da seleção da Guiné-Bissau, o português Paulo Torres, queixou-se, entretanto, que tem 4 meses de salário em atraso e que ninguém assume responsabilidade. Se calhar também está a dizer bye-bye, adeus ao salário. Anteriormente, São Tomé tinha sido eliminada no fim de semana pela Etiópia. Os Palopes vão agora estar representados na fase seguinte de qualificação por Angola, Moçambique e Cabo Verde. Vamos Agora para a Europa, onde após os jogos de ontem já temos 20 nações apuradas para o Euro 2016 e 8 que vão disputar na repescagem os últimos 4 lugares. Bósnia, Ucrânia, Suécia e Hungria são cabeça de série nessa repescagem, sendo a Dinamarca, República da Irlanda, Noruega e Eslovénia os seus possíveis adversários. O sorteio é domingo. A salientar a eliminação da Holanda, que ontem tinha que ganhar, voltou a perder, desta vez em casa com a República Checa por 3-2. Esteve a perder por 3-0. A Holanda, irreconhecível, foi à vida. Entre as 20 nações já qualificadas, a salientar algumas grandes surpresas, como a Islândia, País de Gales, Irlanda do Norte e Albânia. Entre as surpresas não tão grandes, mas mesmo assim de notar, temos Áustria e Eslováquia. Na América do Sul, tal como em África, já começaram os jogos de qualificação para o Mundial da Rússia. Na segunda jornada, a Argentina mantém-se sem vencer e sem marcar. Empatou fora com o Paraguai a 0 bolas, depois da derrota em casa com o Equador a 2 bolas. Equador vai muito bem, muito obrigado. Bateu a Bolívia por 2-0 ontem, num jogo à chuva em que partes do campo pareciam lagos, futebol aquático. O Uruguai também vai muito bem, muito obrigado. Duas vitórias em dois jogos. Venceu ontem em casa a Colômbia por 3-0, depois de ter ido à Bolívia ganhar por 2-0. Chile, que na primeira jornada tinha batido o Brasil, foi ao Peru ganhar por 4-3, muitos golos. Brasil bateu a Venezuela por 3-1, dois golos do Willian, que está em grande forma. Uruguai, Equador e Chile no topo com 6 pontos. Paraguai tem 4, Brasil e Colômbia têm 3. Argentina 1, Peru, Venezuela e Bolívia 0. Nada, nenhum para mostrar. Os 4 primeiros classificados da zona sul-americana qualificam-se para a fase final do Mundial de 2018, enquanto o 5º vai a uma repescagem intercontinental.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, esta semana o Angola Fala Só foi gravado previamente em Luanda. Os convidados são Alexandra Simeão, ex-vice-ministro da Educação para a Ação Social, Ana Margoso, jornalista e ativista, e Susana Mendes, jornalista freelancer. Ouça, portanto, a próxima edição do Angola Fala Só, na sexta-feira, aqui na Voz da América. E tempo agora para as principais notícias. A polícia israelita afirmou que interceptou e matou um indivíduo que tentava esfaquear um elemento da segurança à entrada da cidade velha de Jerusalém. A polícia acrescentou que nenhum dos israelitas ficaram feridos no incidente de hoje, o último de uma série de ataques que inflamaram a tensão entre israelitas e palestinianos. Muitos dos recentes atacantes eram provenientes das zonas árabes de Jerusalém. E apesar de grande parte da violência ter ocorrido em Jerusalém Leste e na margem ocidental, os ataques parecem estar a alastrar outras áreas de Israel. O Departamento de Estado americano afirmou que uma vasta gama de organizações terroristas e de outros grupos não estatais infligiram um duro e odioso tratamento a organizações religiosas através do Médio Oriente, África Subsaariana e Ásia. O relatório hoje publicado salienta especialmente a organização Estado Islâmico pelas violações da liberdade da religião no Iraque e na Síria. O governo da Guiné-Conakry apelou hoje à calma após a polícia ter disparado na capital granadas de gás lacrimogéneo contra manifestantes em antecipação da divulgação dos resultados eleitorais. Cerca de 75% da população votou no passado domingo no segundo sufrágio livre em cerca de 60 anos após a independência. E tempo agora, amigo ouvinte, para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quarta-feira, dia 14 de outubro. O Washington Post dá um destaque especial ao primeiro debate presidencial dos democratas aqui nos Estados Unidos, realizado ontem à noite, com o título Clinton e Sanders dominam as atenções. Quanto ao New York Times, diz que foi Hillary Clinton que atacou frontalmente Bernie Sanders num debate acalorado. E por último, quanto ao Wall Street Journal, publica uma foto a quatro colunas na primeira página de Sanders cumprimentando Clinton durante o debate televisivo de ontem. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também em São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhando-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado, temperatura de 20 graus Celsius. A partir da hora, o microfone está o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a ciência técnica é de Chang. Principais temas do dia, a polícia israelita matou um indivíduo à entrada da cidade velha de Jerusalém. O Departamento de Estado sustenta que organizações terroristas infligiram tratamento severo no Médio Oriente, na África Subsaariana e na Ásia. Os Estados Unidos enviam militares para os Camarões. 14 de outubro de 2015, quarta-feira, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e um editorial da Voz da América. O ministro da Justiça de Moçambique lamentou que as prisões do país estejam a funcionar no triplo das suas capacidades e que a lotação das penitenciárias seja um dos principais desafios na área dos direitos humanos. No sistema penitenciário moçambicano, uma cadeia principal central construída para 800 reclusos, chega a albergar 2.500 pessoas, isto de acordo com dados revelados à imprensa por aquele ministro. Como forma de combater a superlotação dos estabelecimentos prisionais no país, prosseguiu o ministro, o governo moçambicano vai desenvolver uma reforma de setor prisional, uma estratégia que prevê a construção de 3 complexos prisionais no sul, no centro e no norte. Embora admita a existência de algumas limitações, Abdurrahman de Almeida sublinhou que os direitos humanos em Moçambique estão a ser cumpridos na íntegra, enaltecendo a importância do país ter assinado quase todas as convenções internacionais que os protegem. Enquanto isto, o consumo de drogas pelos professores e alunos nas escolas, sobretudo do nível secundário em Nampula, é dito pelo sector da educação como estando a fragilizar o processo pedagógico. A constatação é de um estudo sobre saúde escolar, álcool e drogas nas escolas, género e desporto, realizado recentemente em Nampula. Detalhes com a Dina Soalé.
A investigação concluiu que mais de 6 mil alunos e professores consumiram bebidas alcoólicas, tabaco, suruma e cocaína nos estabelecimentos de ensino no último ano. O porta-voz do Ministério de Educação em Nampula, Alfredo Nicurupo, revelou que, face a estes dados, foram instaurados processos disciplinares e criminais que já se encontram em tramitação nas entidades competentes. O distrito de Mekonta é o mais crítico, com 5.193 casos, seguido de Nacala Porto, com 503 e Ribaue, com 33 casos. Alfredo Nicurupo garante que quem for encontrado a consumir drogas será expulso da escola. O porta-voz do Ministério da Educação em Nampula revela que o consumo de drogas nas escolas compromete a qualidade do ensino e o desempenho dos alunos e professores. Entre as consequências mais graves estão as agressões e o assédio sexual. Para fazer frente a este cenário, o Ministério da Educação desenvolve uma campanha alerta para o impacto negativo do consumo de drogas e álcool.
Portanto, há medidas que são tomadas quando há alguém ligado à área de educação, sobretudo o professor, vem em estado de embriaguez na sala de aula. Tem medidas. E também tínhamos esse decreto 40 que fala de assédio sexual. Então, isto também é o decreto, este despacho dá acesso à rescisão de contrato em caso de assédio sexual. O consumo de álcool também dá suas medidas. Portanto, isto desencorajou de forma positiva aquilo que eram os avanços que estávamos a ter nesta matéria. Então, para dizermos que o decreto está regular e aquilo que é o nosso desejo é mesmo estarmos no nível, tanto zero, de consumo de álcool.
Para o secretário da Delegação da Organização Nacional dos Professores de Nampula, André Jana, esta situação envergonha a classe, por isso que vai desenvolver ações para alerta para o consumo de drogas entre os membros.
Um levantamento feito pela Direção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano em apenas 9 distritos, Mekonta, Mugovolas, Moma, Murrucula, Ribau e Malema, Lalawa, Herat e Nacalaporto, revela que 989 professores e 214 funcionários não docentes são consumidores de drogas, estimulantes e álcool solvente, um dos graves exemplos de educação. Alguns consomem, portanto, estes estupefacientes com os seus próprios.
Para pais encarregados de educação, é lamentável que o ensino esteja a ser manchado por atitudes desta natureza. Eles defendem um maior controle dos profissionais e alunos dentro dos estabelecimentos de ensino.
Um professor não pode estar na turma sob o efeito de álcool porque praticamente nada faria. Apenas poderia dizer, ia cometer loucuras, ele pensando que está a lecionar.
Só fui dizendo, de modo algum, nenhum pai que isso havia de admitir, né? Nessas condições, para mim, nunca havia de admitir que meu filho recebesse aula como professor com esses efeitos.
Denunciam ainda o fato de haver locais de venda de álcool junto das escolas e pedem intervenção das autoridades. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, como foi noticiado anteriormente, o programa Fala Só desta sexta-feira foi gravado na cidade de Luanda com Alexandra Simeão, a antiga vice-ministra de Educação para a Ação Social, Ana Margoso, jornalista e ativista, e Susana Mendes, jornalista independente. Passo agora para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
As importações de automóveis por Angola caíram 76% no segundo trimestre deste ano, em termos homólogos, para menos de 90 viaturas por dia. Esta forte quebra, comparada com o mesmo período de 2014, resulta dos efeitos da crise da quebra da cotação do barril do petróleo no mercado internacional, que arrefeceu a economia angolana e fez diminuir a entrada de divisas no país, dificultando assim as importações. As empresas angolanas importaram entre abril e junho deste ano 7.995 viaturas contra as 33.798 que entraram em Angola no mesmo período do ano passado. Os Emiratos Árabes Unidos lideraram a origem das importações angolanas de automóveis com uma cota de 29%, seguidos da China com 19% e da Índia com 10%. Portugal exportou para Angola, no segundo trimestre do ano, um total de 191 viaturas, equivalente a uma cota de 2,39% do mercado angolano. A importação de cerveja por Angola caiu quase 65% no segundo trimestre deste ano, face ao ano passado, sendo um dos produtos mais afetados pela conjuntura económica do país devido à crise internacional do petróleo. O grupo português Unicer anunciou na semana passada, entretanto, o encerramento da sua fábrica de refrigerantes Rical de Santarém devido a uma quebra estimada em 30% do mercado cervejeiro angolano, um dos principais destinos externos dos produtos da empresa. Ainda segundo o mais recente boletim estatístico, também a importação da água caiu fortemente neste período, quase 64%. Além da crise económica, financeira e cambial, a forte quebra nestes três segmentos, em que Angola era um dos mercados de forte aposta das exportações portuguesas, é explicada pelo aumento da capacidade de produção nacional para ultrapassar as dificuldades de compras ao exterior pela falta de divisas. No geral, as importações angolanas registaram uma queda de 25,14%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,14 dólares, a libra estava cotada a 1,53 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,43 rand.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Aqui nos Estados Unidos, o cansaço ao volante causa anualmente cerca de 100 mil desastres. Atenção ou ir ao volante são uma das principais causas de acidentes. Por isso, ajudar os condutores a descontrair e a manterem-se alerta ao volante pode salvar inúmeras vidas. Uma nova tecnologia pode ajudar a alcançar este objetivo. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo o Paulo Oliveira. A condução automóvel diária, desde ir às compras ou ficar parada em congestionamento de trânsito, o tempo que se perde e daí o cansaço. Quando as pessoas se encontram ao volante, ficam cansadas e irritadas. Registam-se mais acidentes, mais ferimentos, mais mortes. Existe uma empresa, Faurecia Automotive, diz ter a solução. A empresa desenhou um assento para o ajudar a fazer face aos contratempos da condução diária. Chama-se assento para o seu bem-estar. Sensores incorporados no assento registam os sinais vitais do condutor e dão-lhes resposta. Desde a respiração, à pulsação cardíaca, ao índice de tensão, a tudo isso o banco do condutor reage. Se estiver tenso, o assento dá-lhe uma massagem para relaxar. Mas se os seus níveis de energia se encontram baixos, recebe uma massagem revigorante. A empresa levou 5 anos a construir um protótipo que usa uma combinação de fluxo de ar e de massagens para responder às necessidades do condutor. O assento pode mesmo arrefecer se o condutor estiver com calor. O assento estará no mercado em 2020 para tornar os condutores mais calmos e salvar vidas na estrada. Até à próxima.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A cadeia televisiva americana CNN atribuiu no passado sábado em Nairobi, no Quênia, o prémio de jornalismo africano Multichoice, na sua 20ª edição. A cabo-verdiana Carla Gonçalves e o angolano Pedro Paxi foram os vencedores da categoria de língua portuguesa enquanto o grande galardoado a nível continental foi Assinti Borosingwe Sanu, do Observatório Palga de Burkina Faso, com o Prémio Jornalista do Ano. O Prémio de Liberdade de Imprensa foi para o camerunês Zakari Flash Ndiomo. No total, foram galardoadas 30 pessoas. Começamos aqui mais uma edição de Agenda Africana, hoje sobre o jornalismo no continente. Criado em 1995, o Prémio Jornalista Africano CNN Multichoice é aberto a profissionais da área de comunicação do continente que se têm dedicado a cobrir temas de interesse sobre África. Através desse período, dezenas de profissionais da comunicação em todo o continente foram galardoados e o prémio é considerado um dos mais importantes em África. Não só pela visibilidade que dá aos vencedores, mas também pelos temas que destaca e por, afinal, ser uma oportunidade para dezenas de jornalistas se reunirem e discutirem os problemas, desafios e conquistas do setor. O moçambicano Bento Venâncio, do Jornal Domingo, vencedor do ano passado e finalista neste ano, destaca a importância do prémio CNN Multichoice e reconhece que dá visibilidade aos vencedores.
É importante porque encoraja os jornalistas a prosseguirem com a sua missão de informar e, sobretudo, informar com bastante responsabilidade sobre aquilo que são os problemas do continente africano e não só. Acredito que os outros jornalistas, a partir daquilo que tem sido o desempenho dos jornalistas todos os anos, eles vão se sentir encorajados a trabalhar com maior responsabilidade, com maior afinco, a produzir melhores histórias em torno do continente africano. Mesmo aqui em Moçambique, muitos moçambicanos já acreditam que são capazes de poderem trabalhar e competir lado a lado com os canais do continente.
Pedro Paxi, da TV Zimbo, de Angola, vencedor da categoria Imprensa Eletrónica de 2015, com a reportagem sobre a erupção vulcânica na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, recebeu o seu primeiro prémio numa carreira de 13 anos. Paxi, que destaca o papel da mãe na sua formação como profissional, gostou de ouvir os motivos que levaram o júri a escolher a sua reportagem.
A questão da solidariedade africana. Angola aparece em grande, estamos a falar do executivo angolano, aparece em grande nesta peça, porque Angola doou para Cabo Verde cerca de 7 milhões de dólares por altura da erupção vulcânica. E também o outro aspecto que o júri tomou conta é a questão da proximidade. Eu estive muito próximo da lava vulcânica, eu estive a 10 metros da lava vulcânica, ou seja, nós corríamos perigo, ainda assim valeu e falou mais alto o interesse de informar ao público como é que estava a acontecer a erupção vulcânica, quantas casas foram destruídas. Nós estávamos bem próximo, estávamos a sentir a temperatura de mais de 600 graus Celsius.
Carla Gonçalves, do jornal A Nação de Cabo Verde, tem apenas 4 anos na profissão e participou pela primeira vez num concurso com a reportagem Memorial Milgar Cabral vandalizado e cheio de lixo. O texto, segundo o júri, obrigou as autoridades a recuperarem e dar dignidade a um lugar que deve exaltar a figura de um homem com a dimensão continental de Amílcar Cabral. Para Carla Gonçalves, é um prémio com muito significado.
É muito importante porque depois deste prémio, as empresas, os editores, passam a prestar mais atenção nos seus jornalistas, os jornalistas que têm nos seus países. Em Cabo Verde não sei qual será o impacto, mas a nível global da África, a nível da África mesmo, estimula muitos jornalistas, porque nós esse ano tiveram muitos jovens jornalistas que ainda chegaram lá, porque este prémio é um grande estímulo para a carreira de jornalista. Mostra para os jornalistas que realmente o trabalho que fazem marca a diferença, tem algum resultado no final, tem conhecimento.
Além de participar na gala, os cerca de 60 finalistas do Prémio de Jornalismo Africano CNN Multichoice de 2015 debateram vários temas referentes à profissão e aos problemas no continente. Entre as grandes dificuldades que enfrentam os profissionais da comunicação, Pedro Paxi e Carla Gonçalves apontam ainda a falta de liberdade.
Infelizmente ainda tem o problema do controlo, quer dos governos, governos ainda controlam a mídia, mas está a crescer e a tendência é a liberdade ser um bocadinho mais acentuada. Em Angola, em particular, começamos a sentir isso. As histórias, as experiências que partilhamos com outros concorrentes, com outros finalistas do Prêmio CNN, mostram isso também. Há ainda uma timidez por parte de alguns governos em alargar, em deixar livre a comunicação social, a imprensa, sobretudo. Mas os caminhos que temos estado a trilhar indica que vai chegar esse tempo em que haverá, de facto, liberdade de expressão ao nível do nosso continente.
Pressões políticas, pressões policiais, pressões dos próprios órgãos de comunicação social. Nós aqui podemos não ter a liberdade de imprensa desejada, mas somos mais livres de fazer o nosso trabalho. Porque ouvi histórias de pessoas que foram presas por causa do trabalho que fizeram, neste momento, na verdade, tiveram que ir para a cadeia. Houve pessoas que foram pressionadas por causa do trabalho que fizeram. São políticas. Aqui não temos muito isso. É por isso que, quando eu fui selecionada como uma das finalistas, eu fiquei surpreendida, porque em África, muitas pessoas, quando fazem o jornalismo, correm o risco de vida. Em Cabo Verde, não é assim.
Nos últimos anos, a África tem conhecido uma significativa melhoria da sua economia, com taxas de crescimento apenas superadas pela Ásia. O continente, no entanto, enfrenta ainda graves conflitos regionais, como os protagonizados pelo Boko Haram e o Al-Shabaab. Mas há golpes de Estado e guerras internas em vários países. Muita corrupção e muita repressão. E os jornais, televisões, rádios e mídias sociais? O que tratam? Pedro Paxi, jornalista angolano, destaca os temas que mais chamam a atenção.
Assuntos sociais e também político. E nesta altura, por exemplo, nós tivemos um briefing que, aí mesmo durante as cerimónias do Prêmio CNN, que falava muito, por exemplo, da água. Há ainda alguns países africanos, e como Angola também, que vivem, muitas das populações, sem água. Os aspectos sociais, os aspectos ligados à política, os aspectos ligados à economia são os aspectos mais abordados.
Para Carla Gonçalves, não se deve falar em jornalismo africano, porque a profissão é global. Pode mudar os temas, mas também as condições de trabalho.
O jornalismo é global. Fala-se de problemas que existem, fala-se de corrupção. A única diferença pode ser os meios de fazer o trabalho. O meio financeiro, isso é que se falou muito, o meio financeiro, os investimentos que existem. As dificuldades são majoritariamente nisso, mas não. O jornalismo está global e todo mundo age no mesmo tipo de jornalismo.
Carla Gonçalves, de Cabo Verde, e Pedro Paxi, de Angola, foram jornalistas de países de língua portuguesa vencedores do Prémio de Jornalismo Africano Multichoice de 2015. Com eles, e o moçambicano Bento Venâncio, vencedor de 2014, falamos sobre o prémio e a profissão no continente africano nesta edição de Agenda Africana da Voz da América, que agora termina. Sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima, quarta-feira.
Obrigado, Álvaro. Passagem agora para a música. Vamos ficar com John Lennon, Imagine. Thank you. com John Lennon and Imagine, passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, 14 de outubro de 2015. Os Estados Unidos vão enviar militares para os Camarões para realizar a vigilância aérea. Numa carta enviada hoje ao Congresso, Barack Obama indicou que o envio teve início com o consentimento do governo local. A força pode atingir um total de 300 homens. A polícia israelita afirmou ter interceptado e matado um indivíduo que tentava esfaquear um elemento da segurança à entrada da cidade velha de Jerusalém. O Departamento de Estado americano afirma que uma vasta gama de organizações terroristas e de outros grupos não estatais infligiram um duro e odioso tratamento a organizações religiosas através do Médio Oriente, África Subsaariana e Ásia. O governo da Guiné apelou esta quarta-feira à calma após a polícia ter disparado na capital granadas de gás lacrimogéneo contra manifestantes em antecipação da divulgação dos resultados eleitorais. Cerca de 75% da população votou no passado domingo no segundo sufrágio livre em cerca de 60 anos de independência. A procuradora Fatou Bensouda, do Tribunal Penal Internacional, pediu autorização para abrir uma investigação sobre a guerra entre a Rússia e a Geórgia de agosto de 2008. Trata-se da primeira ação do tipo para um conflito não africano. Papa Francisco pediu perdão hoje na sequência de escândalos que abanaram o Vaticano e Roma. Segue-se uma editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acreditam que os direitos de liberdade de expressão e de reunião são direitos de que todas as pessoas devem usufruir online e offline. Os americanos e todas as pessoas do mundo, afirmou a embaixadora dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, Samantha Power, têm muito a ganhar com uma internet livre e aberta para a partilha de informação e de ideias, para mais mercados empresariais, para um governo transparente e responsável. A internet desempenha um papel essencial no apoio à atividade democrática das organizações não-governamentais e dos indivíduos. Durante um recente evento na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a liberdade da internet, a embaixadora Power destacou existir uma correlação entre os governos que usam a internet para reprimir os seus cidadãos e as ONGs e os mesmos governos que usam a internet para lançar ataques cibernéticos contra outros países e para interferir com os sítios de indivíduos e de empresas estrangeiras. Durante o evento, em reconhecimento da importância que uma internet livre representa na salvaguarda dos direitos humanos, a embaixadora Power anunciou uma nova iniciativa denominada The Lift, sigla inglesa de Iniciativa para a Liberdade Tecnológica da Internet. O objetivo da iniciativa é fomentar as próximas gerações inovadoras para impedir a censura na internet. Os Estados Unidos vão lançar este ano o Lyft com um investimento de $10 milhões, aumentando o apoio anual para a liberdade na internet até 33 milhões. O potencial impacto das novas tecnologias pode ser realmente profundo, afirmou a embaixadora Power. Tem o potencial de transformar a internet mais resistente ao controlo. Estas novas tecnologias podem ajudar milhões de utilizadores a obter acesso à internet global sem censura. Isto complementa o apoio dos Estados Unidos a tecnologias de comunicação seguras, bem como um apoio mais alargado aos desenvolvimentos da sociedade civil e à segurança digital e física dos defensores dos direitos humanos. Os Estados Unidos não podem assumir sozinhos esta tarefa. Mais governos devem encarar a adesão à iniciativa da Coligação de Liberdade Online e de Governo Aberto. Para além disso, as empresas tecnológicas devem adotar os princípios de guia sobre empresas e direitos humanos. Estas empresas são particularmente posicionadas para adotar as novas tecnologias no sentido de preservar uma internet livre e aberta. É importante recordar que este é o seu controlado da liberdade. Todos os esforços anteriores para destruir ou restringir as novas tecnologias, melhorando a liberdade de expressão, afirmou Power, acabaram por fracassar. Assim, até mesmo os governos repressivos canalizam verbas para tentar controlar a internet. As hipóteses encontram-se a favor da liberdade. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quarta-feira, dia 14 de outubro de 2015, chega agora ao fim. Em nome de todos quanto prepararam ou apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.